quanto gostamos nós dos nossos velhos, como carinhosamente gosto de os tratar, idosos, se assim preferir, e quanto gostamos nós das nossas criancinhas. A verdade é que, para atravessar a estrada, qualquer pessoa dá a mão a uma criança, a um idoso. Nem sempre é assim. Vamos à conversa de hoje. Falamos de policiamento comunitário da Guarda Nacional Republicana. Temos dois convidados em estúdio. Ambos têm o posto de cabo. Estamos a falar do cabo Marco Batista e estamos a falar do cabo Álvaro Cruz, que são os nossos convidados de hoje. Estamos aqui para falar da secção de prevenção criminal e policiamento comunitário do destacamento territorial da Guarda Nacional Republicana de Vila Franca de Xira. Antes mesmo desta conversa, eu quero agradecer aos superiores destes nossos dois convidados, porque não é muito hábito, e nós sabemos, não é fácil uma rádio, se calhar na televisão é um pouco mais, na rádio não é muito fácil conseguirmos ter dois elementos da autoridade no estúdio para falar de um assunto que obviamente interessa a todos, mas sem perguntas feitas e sem respostas elaboradas, o que é realmente para mim muito bom, porque me dá uma maior liberdade em termos de questões. Aproveito para cumprimentar ambos. Muito bom dia.
Olá, bom dia, graças.
Obrigada pela vossa presença. Vamos falar de idosos, vamos falar de crianças, vamos falar de programas que estão ao dispor da população e, neste caso, no Conselho de Vila Franca de Xira. Eu vou começar pelo cabo Marco Batista, que há algum tempo atrás andávamos nestas, entre aspas, negociações e finalmente conseguimos trazê-lo a estúdio, conseguimos proporcionar esta conversa que, de certo, vai ao encontro de muitos daqueles que nos escutam, porque sabemos também que muitos são idosos, velhos, como eu há pouco os tratei. Carinhosamente gosto de chamar assim, velhos são os trapos, não, é uma experiência de vida. Cabo Marco Batista, é uma responsabilidade trabalhar com os mais pequenos, mas é uma responsabilidade acrescida trabalhar e estar ao lado daqueles que têm mais idade.
Sim, bom dia. Antes de mais, queremos agradecer o convite e cumprimentar todos os ouvintes aqui da Rádio Iris FM. Bom dia a todos e cumprimentar todos os nossos camaradas da Guarda Nacional Republicana, oficiais, sargentos, guardas e civis. E que, de facto, como estava a dizer, agradecer aos escalão superior por nós estarmos aqui, mas de facto é que cada vez mais a nossa instituição tem aberto muitas suas portas daquilo, e quando falamos do policiamento comunitário, a Guarda Nacional Republicana tem estado sempre disponível para colaborar, para além de todas as instituições e todos os órgãos de comunicação social, estamos sempre disponíveis. Portanto, agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de virmos aqui falar um bocado daquilo que é este policiamento comunitário, no nosso caso não só no Conselho de Vila Franca, mas também a Ruda dos Vinhos e Louros, também temos na nossa zona de intervenção. Temos algumas freguesias do Conselho de Louros e do Conselho de Vila Franca de Xira, e de facto é um privilégio, se assim eu posso dizer, nós, falando daquilo que é a Guarda Nacional Republicana, quando criou estes programas especiais que vai ao encontro de apoiar a população mais vulnerável, como é o caso das crianças e dos idosos, ou velhos, e a designação é mesmo esta, são velhos, apesar de muitos não gostarem que lhes chamemos velhos, mas a designação é esta, o processo é de envelhecimento, e às vezes tenho algumas conversas com eles e torna-se engraçada esta discussão, que eles não gostam muito. Ah, velhos são os trapos. Mas não, a designação é mesmo esta. E, de facto, a GNR tem efetivamente apostado muito neste serviço de junto da população mais vulnerável. Há uns anos, esta parte tem-nos sido permitido realizar aqui um conjunto de projetos no sentido de quebrar um bocado o isolamento destas pessoas, porque o nosso país tem tendência. Aliás, não é um problema só do nosso país, é um problema a nível mundial. A população cada vez está a ficar mais envelhecida. É um problema crucial e, em pleno século XXI, cada vez estamos a ficar mais envelhecidos e temos muitos idosos. Alguns deles têm uma fraca retaguarda familiar, muitos deles não têm com quem contar, e nós, os militares da Guarda Nacional Republicana, que desempenham o serviço nestas secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, que aproveito também para cumprimentar todos os nossos camaradas que fazem este serviço nas secções de prevenção criminal a nível nacional. Somos cerca de 400, 500 militares que fazem este serviço muito específico, que a GNR apostou muito na nossa formação também neste âmbito do policiamento comunitário para prestarmos aquele serviço de melhor qualidade para as pessoas.
É um número ainda não suficiente?
É um número não suficiente. Pois irei falar realmente de projetos e diretivas que têm saído no âmbito desta população mais vulnerável, que a Guarda tem apostado, lá está, muito em apoiar esta população. Posso começar por falar, por exemplo, na nossa Operação Censo Sénior, que desde 2011 tem-nos permitido fazer um levantamento de quantas pessoas estão sozinhas ou isoladas, e que nos permite ter este registro para que nós possamos apoiar e estar mais de perto. Deixe-me dizer que no ano passado, a última Operação Censo Sénior do ano passado, registámos mais de 40 45 mil idosos que estão a viver sozinhos ou isolados no nosso país, o que nos permite aqui, ao saber onde é que estão estas pessoas, possamos prestar aqui um serviço mais perto destas pessoas, estarmos mais próximos, prestar alguns conselhos de segurança. Muitas vezes, não quero com isto dizer que estamos a fazer o papel da família, mas muitos deles dizem-nos que nós somos a única família que eles têm, ou se têm filhos, os próprios filhos às vezes não têm muita disponibilidade para cuidar do seu pai, porque também têm que trabalhar, e às vezes nós desempenhamos aqui, não nos estamos a substituir aos filhos, mas o sentimento muitas vezes é este, é nós, do trabalho diário que fazemos junto a esta população, e que muito nos preocupa, porque eles têm sido alvo de crimes, nomeadamente burlas, e estão muito sozinhos, e nós às vezes sentimos que, não substituindo aos filhos, mas fazemos um bocado este papel, estamos lá para eles, quando eles precisam, telefonam para nós. A Guarda Nacional Republicana criou contactos diretos, temos um número de telefone direto que eles possam contactar com um militar, que é o gestor do programa Apoio 65 Idosos em Segurança, que é como se chama o programa da Guarda Nacional Republicana que faz este tipo de trabalho, e é-lhes disponibilizado este contacto direto, porque é aquele elo de ligação que aquela pessoa tem, é o militar da GNR que as pessoas identificam, é aquela pessoa que eles identificam, que eventuais problemas que possam ter, algumas dúvidas, ligam sempre para nós. Não é esta substituição, muitos deles até nos dizem muitas vezes, eu vejo como se fosse o meu neto. Eu já estou aqui, neste caso, estou a desempenhar esta missão muito específica há 11 anos, e lógico, 11 anos não são 11 dias, muito trabalho tem-se feito, e já vou também, se tiver a oportunidade...
Eu vou interrompê-lo porque
força.
Quando me fala e fala com, digamos que um brilho nos olhos em relação a estes 11 anos de trabalho, eu tenho acompanhado nas redes sociais o vosso trabalho e recordo-me de há uns anos atrás na televisão de quando em vez passavam algumas imagens da GNR que precisamente ia ao encontro dos idosos que estavam mais afastados dos grandes centros, passava uma outra imagem mais na altura do Natal. E eu pergunto, houve com certeza uma pesquisa muito grande em termos de terreno, porque na altura nós estamos a falar, por exemplo, eu recordo muito de imagens no Alentejo, o Alentejo Profundo, e nós sabemos que existe um casal aqui, um casal ali, não é? A verdade é que estamos a falar de três concelhos muito próximos e três concelhos de grande aglomerado populacional, mas onde também existem muitas pessoas sozinhas e afastadas, lá está, dos grandes centros.
Exatamente. Aqui quando falamos em isolamento, temos tendência a dizer, isolado, uma casa que está ali no monte, sozinha, mas o que é certo é que, e falando daquilo que é a nossa Operação Senso Sénior, porque é que isto tudo começou em 2011? Porque de facto aconteceu aqui uma situação nessa altura, nesse ano, em que causou um bocado de alarme, houve um alarme social, tivemos mais de 100 idosos que morreram nesse ano, que estavam completamente sozinhos e ninguém sabia que eles estavam sozinhos. E onde é que eles estavam? Precisamente nas grandes cidades.
E ninguém sabia que eles morriam sozinhos. Quando davam por falta.
Exatamente. Não estamos a falar, por exemplo, se fomos para o norte do país, fomos para o Alentejo, como está a referir, temos casas mais isoladas geograficamente, mas aqui o isolamento social também é um fator de risco. E se nós formos para a Grande Lisboa, sabemos que temos muitas pessoas que, se calhar num prédio de 10, 12 andares, temos muitas pessoas que estão completamente isoladas. E que nós, se calhar temos o nosso vizinho do lado, se calhar nem o conhecemos, muitas vezes não o conhecemos, passamos às vezes por as pessoas nem bom dia, dizemos uns aos outros. Se forem ao prédio e perguntar quem é que mora ali naquele andar, se calhar não vamos saber responder. E se calhar está lá um idoso. Ou está um idoso a tomar conta de outro idoso. Ou está um casal de idosos que estão completamente vulneráveis, estão com uma fragilidade imensa e que não têm que ninguém que os apoie. E no entanto, estamos a falar numa cidade, a dar um exemplo da cidade, em que há muito aglomerado de pessoas, mas que não conseguimos aperceber que esta realidade existe. E estes censos séniores servem precisamente para isso, para nós tentarmos perceber onde é que estão estas pessoas e que de forma é que nós poderemos ajudá-las. Mas este trabalho só é possível através de todos os parceiros que envolvem toda a comunidade. A Guarda não faz nada sozinha neste âmbito, no âmbito mais social, nós somos forças de segurança, não somos assistentes sociais, não somos enfermeiros, não somos médicos, apesar de às vezes fazermos um bocado esse papel de aconselhamento, mas temos aqui uma rede de parceria por toda a comunidade, quer seja os próprios municípios, quer seja as unidades de saúde, a própria segurança social, estamos sempre em sintonia uns com os outros para combater aquilo que é o isolamento destas pessoas e para tentar travar ao máximo aquilo que é a dificuldade que estas pessoas sentem diariamente. Estamos a falar de necessidades de... as pessoas não têm o que comer, reformas são baixíssimas, temos as pessoas a morar em casas que não têm qualquer dignidade para ali estarem. Pois, neste caso, todos temos que trabalhar em conjunto para tentar resolver o problema daquela pessoa. Isto é mesmo assim. O trabalho comunitário, todos temos que estar envolvidos. Não podemos pensar que nós sozinhos conseguimos fazer. Não, tem que haver este trabalho em conjunto. E eu trago aqui um bocado esta experiência de 11 anos. Tenho sentido que de ano para ano as coisas têm sido mais complicadas. As próprias pessoas, os próprios idosos, eles próprios às vezes põem-nos barreiras, que eles próprios não querem sair de casa, eu estou bem aqui, já moro aqui há 40 anos, aquela coisa de dizermos que você vai para um lar e tal, eles ficam logo ali, mas eu não quero ir para o lar, quero estar aqui na minha casa. Este trabalho é um trabalho de muito insistência, porque sabemos, e tenho apanhado muitas situações em que eu sei que aquela pessoa está em risco e tem que sair ali de casa, e nós temos que tentar a todo custo tirar aquelas pessoas dali. E de facto, esse isolamento que se fala hoje, temos que estar mais virados, se calhar, para as grandes cidades, para os grandes aglomerados, porque estamos a falar de isolamentos sociais, pessoas que elas próprias se isolam.
Não há, dizia-me que as pessoas muitas vezes sabem que as pessoas não têm condições para ali viver, não há também forma de criar condições, não é? Porque hoje em dia cada vez mais difícil. No fundo, aquilo que eu entendo da conversa do Cabo Marco Batista, não estão aqui para substituir ninguém, apenas para se juntar a outras entidades que estão no terreno e ajudar da forma que conseguem. Muitas vezes a substituição, por exemplo, ir à farmácia buscar um medicamento, ou muitas vezes também comida, porque passam pelo supermercado. Ainda vou recuar um pouco e falar com o Cabo Álvaro Cruz. Existe muito a ideia de que a GNR, se calhar hoje menos, mas por exemplo, para as crianças, antigamente era vem aí a guarda, pronto, era o papão. Ainda existe muito a ideia da Guarda Nacional Republicana que vai para a estrada para multar. No entanto, se as pessoas estivessem um pouco mais por dentro do assunto, iriam perceber que há muito mais para além disso. Vocês fazem muito mais, trabalham no terreno, estão muitas vezes com quem ninguém pode estar, não é? Em termos de urgência, em termos de incidentes também, há essa noção por parte das pessoas, há uma mentalidade diferente com o passar dos anos?
Eu julgo que sim. Nós antigamente éramos vistos sempre como uma força de segurança repressiva, militar, repressiva. Através destes programas comunitários de policiamento, nós desenvolvemos o programa Escola Segura há 20 anos, há cerca de 20 anos. E a nossa relação cada vez é mais próxima com os jovens. E eles, com o passar do tempo, ou seja, se tivermos um jovem de 10 anos, já são 20 anos, têm 30 anos, são homens feitos, são adultos. E eles lembram-se, não, espera aí... A estrutura da Guarda, das Forças de Segurança, principalmente da Guarda Nacional Republicana, é diferente. Eles não são já uma força repressiva, eles já convivem connosco há 10 anos, passaram o ensino todo secundário, se for preciso, básico e secundário, com a nossa presença. Nós temos começado a fazer ações de sensibilização, fazemos bastantes delas, desenvolvemos. Têm sido dinâmicas, porque é como tudo, a sociedade é dinâmica. Durante esses 20 anos foram-se desenvolvendo na sociedade várias atividades que, e mesmo em termos informático e tecnológico, foram desenvolvendo. Nós também fomos evoluindo. Nós começámos com esses jovens, por exemplo, a fazer ações de sensibilização só viradas para o conceito escolar. A segurança na escola, dentro de casa, fora de casa. Entretanto, evoluímos. Nós fomos acompanhando sempre estes jovens, mesmo os pais mais velhos. Esses jovens tivessem, por exemplo, há 20 anos, tivessem 10 anos, hoje têm 30, mas os pais têm 40. E durante esse período todo, este tempo todo, essas duas épocas, também os pais foram percebendo que nós não somos só uma força já repressiva ou autoritária. Não, nós percebemos porquê. Porque quando vamos à escola, eu lembro-me que há 10 anos, quando eu englobei este programa, esta secção, eu ia a uma escola e muitos miúdos ainda estranhavam, muitos jovens estranhavam a nossa presença. Hoje em dia já não. Já nos encaram com mais naturalidade. Nós paramos à porta da escola, vamos, mudámos temas, por exemplo, a nível do segundo e terceiro ciclo e secundário, e começámos a englobar temas presenciais, dinâmicos, que hoje em dia têm que ser aplicados. Começámos a aplicar a violência no meio escolar, que não era desenvolvida. Começámos a falar de internet segura, com as redes sociais nós sabemos que são exponenciais entre os jovens. Nós jogávamos ao peão, jogávamos ao apanhado, à ciruma, aquelas... Hoje não,
quarto...
os jovens é só no quarto fechado, redes sociais, que não fazem mais qualquer outro tipo de brincadeira ou de jogos, não fazem. É redes sociais. Desenvolvemos a internet segura, começámos a desenvolver ações sobre violência no namoro, também era desconhecido. Quando vão fazer as viagens finalistas na altura da Páscoa, em interrupção do ano letivo, fazemos uma operação que é Spring Break, vamos falar sobre os perigos de consumos excessivos, né? Tanto de álcool como de drogas, os comportamentos a ter fora do país. Eu acho que a sociedade já nos está a ver mais também como parceiros, já não nos estão a ver tanto como uma força repressiva nem autoritária. Nós cada vez também lidamos, como o meu colega Cabo Batista e o camarada já tinha dito, com todo tipo de entidades. Estamos mais abertos à sociedade. E as pessoas também, não só os jovens, mas como as pessoas mais adultas da nossa idade e mais idosas, percebem que nós estamos numa relação muito mais próxima, mais aberta. Nós lidamos com as autarquias de modo muito próximo, com instituições de IPS, Solidariedade Social, vamos a todas as reuniões, lidamos com a CPCJ, temos militares que são comissários da CPCJ, vão todas as reuniões estritas e alargadas. brigadas fazem ligação entre a guarda, os problemas de uma freguesia ou de um concelho, entre a guarda e a CPCJ, fazer um elo de ligação e percebermos bem os problemas que afetam os jovens e as crianças naquela área territorial competente da guarda, naquele município, na área da saúde. Ou seja, a sociedade está-nos a ver de outra maneira. Claro que nós temos que manter a nossa autoridade, né? Somos a autoridade do Estado, temos que manter uma postura de, eu acho que já nos vem de uma maneira diferente, não tão autoritária, não tão rígida, como aconteceu. A guarda evoluiu, já o meu colega Cabatis tinha referido, a guarda evoluiu, trabalhamos muito em parceria. Este policiamento de proximidade é muito importante, porque nós trabalhamos muito na base da prevenção, e nós sabemos que a prevenção é muito bom, porque é um pré-trabalho, mas depois dá resultados muito melhores mais à frente, não é? E então a guarda está definitivamente, quase certeza absoluta, vista de outra maneira.
Agrada-nos essa informação, tendo em conta que provavelmente também por parte da Guarda Nacional Republicana houve uma maior abertura e uma maior proximidade, e isso tem-se verificado ao longo dos anos. E vejamos, por exemplo, as operações que fazem de Páscoa, de Ano Novo, de Natal, que não para autuar, mas para sensibilizar. É bom perceber qual é também o vosso papel próximo daqueles que, por exemplo, fazem viagens e que percorrem quilómetros e quilómetros e que vão encontrando não só os bombeiros, como também já estão em alguns pontos mais críticos, mas as autoridades estão lá até para dar folhetos de sensibilização, para conversar um pouco com as pessoas. Há realmente abertura de parte a parte, é bom perceber isso.
E, ó Graça, nós temos aqui um exemplo hoje. Esta entrevista...
Exatamente.
É o quê? É uma abertura da guarda, é um trabalho em parceria. Nós vemos-nos como parceria. Porquê? Nós queremos divulgar métodos de segurança, os nossos programas, para podermos ajudar o cidadão. E lá está, a guarda percebe que vocês, uma rádio, vocês são um parceiro perfeito para divulgar alguma informação, para a gente divulgar os nossos programas, para podermos ajudar o cidadão.
Eu ontem comentava com uma colega de uma outra estação emissora, que hoje ia ter esta entrevista, e ela perguntava: como é que conseguiste? É sempre tão difícil ter, ainda por cima, militares no estúdio. A verdade é que há esta abertura, e ainda bem que há. Cabo Marco Batista, estávamos então a falar daquele aqueles que são realmente os que têm mais experiência de vida e que muitas vezes acabam por vos considerar netos, filhos, elementos da família, mesmo que tenham família, mas vocês acabam por complementar essa família. E depois existem ações que vão fazendo, e podemos avançar também para essas ações, que fazem a junção, digamos assim, de duas faixas etárias muito diferentes. São as crianças e são os idosos. Há uma troca de experiência, e para vós também deve ser muito gratificante, não é? Perceber que os idosos ficam felizes de ter por ali as crianças, e as crianças com muita curiosidade à mistura, mas também com uma satisfação por estarem com os avózinhos, neste caso, que podem não ser avós de sangue, mas podem ser avós de coração.
Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, isso vai ao encontro daquilo. Nós, quando fazemos aquilo que gostamos, ainda somos pagos para isso, as coisas têm tendência a correr melhor, não é? E esta nossa missão, que tem um cariz mais social, tem-nos sido permitido trabalhar, ou seja, ter várias ideias daquilo que é combater o tal isolamento destas pessoas e como é que nós podemos pegar nesta problemática e como é que nós vamos tentar atenuar um bocado este sentimento de isolamento que as pessoas sentem. E de facto têm-se feito aqui muitos projetos. O nosso destacamento territorial Vila Franca de Xira, através da nossa secção, tem feito aqui alguns projetos muito interessantes, muito engraçados. Para nós é super gratificante ver aquela interação entre crianças e idosos. Posso falar aqui de um projeto que nós fazemos ali na freguesia de Bucelas, que é os avós e netos. Temos minifardas, nós vestimos os pequeninos, eles vão fardados com nós, e são eles que vão fazer aqui o nosso trabalho. Ou seja, eles vamos passar ali uma manhã bem passada. Temos uns idosos que estão referenciados como estão isolados e que passam a maior parte do tempo sozinhos em casa. Então pomos 4 ou 5 crianças de cada vez na carrinha da instituição, eles vão fardados, vamos à casa destes avós, que neste caso são todos avós, são todos nossos avós. Nesta altura do projeto que está a acontecer, eles querem, quer não, são os nossos avós. E estas crianças fardadas vão ser eles que vão transmitir alguns conselhos de segurança aos seus avós. Aqueles conselhos básicos que normalmente nós vimos sempre: não abrir a porta a desconhecidos, não acreditar nos contos do vigário, não acreditar que às vezes vão lá bater à porta e identificam-se como funcionários de uma instituição, a dizer que eles vão aumentar a reforma e tal, e que às vezes os põem a assinar contratos. Nós, antes disto acontecer, damos-lhes ali umas instruções, que é que elas vão dizer, vão com uns folhetos depois também para entregar aos avós. E este ano vamos inovar aqui um bocado o projeto, que vai ser através da música. Ou seja, estes conselhos de segurança, que eu depois mais à frente vou ter a oportunidade aqui de transmitir alguns, foram convertidos em versos que vão ser cantados, em vez de ser transmitidos, falados normalmente, irão ser cantados, conselhos vão ser transformados em forma de música e eles vão cantar estes conselhos aos seus avós. Portanto, aqui a coisa vai ter outro impacto, porque isto, através da música, as coisas correm sempre muito melhor, a mensagem é melhor recebida e surgiu esta ideia de fazermos este tipo de projeto. Para além de outros que temos feito, até, aliás, para combater o isolamento, posso lhe dizer também que já os levei à Foz do Lisandro para fazer paddle, por exemplo, em cima de uma prancha. Não sei se está a ver, a gente ver aquelas pessoas assim com mais idade, nunca na vida viram uma prancha. O ar de felicidade deles ali em cima de uma prancha a fazer paddle. E isto aconteceu antes da pandemia, porque depois tivemos que fazer aqui uma paragem, infelizmente. Mas permite-nos, ao fim e ao cabo, daquilo que estávamos a falar, que a Guarda Nacional Republicana tem evoluído também muito. E isto é uma prova em que a GNR evoluiu. E há muitas pessoas que ainda desconhecem que a GNR tem este tipo de trabalho, o trabalho comunitário. Portanto, é impensável, a GNR agora vai levar os idosos a fazer paddle, à Foz de Lisandro, a GNR leva os idosos a Lisboa, também fomos visitar o nosso museu, fomos à colónia da Costa da Caparica, à nossa colónia de férias. Ou seja, tem-se feito aqui uma imensidão de projetos ao longo destes 11 anos. Portanto, foi-me entregue esta responsabilidade neste programa Apoio 65 Idosos em Segurança e a partir daqui pude construir e pude elaborar estes projetos no sentido de combater um bocado o isolamento destas pessoas. E de facto é que o sucesso tem sido imenso. Isto às vezes falamos que é preciso dinheiro para isto, não é preciso dinheiro para tornar as pessoas um bocadinho mais felizes e para quebrar um bocado o isolamento. Sei que há pessoas que, infelizmente, que ainda há bocado estava a dizer, que têm reformas pequenas e que às vezes têm que escolher entre medicamentos e alimentação, mas também temos aqui um problema que é a nossa saúde mental também. E desde que saímos, que ainda não saímos, ainda estamos a atravessar este vírus, este Covid, mas aquele período em que estivemos todos confinados, isto foi terrível para esta população. E efetivamente nós prestámos aqui muito apoio a esta gente. Nós, ainda há bocado estava a referir, nós passámos no supermercado e fazer umas compras àquela pessoa, porque na altura não podiam sair de casa, éramos nós que fazíamos isso, íamos ao supermercado, perguntando o que é que precisa, e nós levávamos essas compras à casa das pessoas. Inclusive também foi-nos distribuído um tablet para fazermos videochamadas para os filhos, porque já não viam os filhos há muito tempo. Criam-se aqui várias dinâmicas, vários projetos, várias estratégias para combater este isolamento que cada vez se faz mais sentir nesta população. E isto deve ser uma preocupação de todos, não só da GNR, mas todos nós, enquanto comunidade, enquanto cidadãos, devemos ter a preocupação de ajudar sempre o outro. E isto não acontece, infelizmente.